Audiobook grátis apresenta. Para que a inactividade passageira em que se via não prejudicasse o prestígio que exercia sobre os seus homens de armas, resolveu Viriato ir consultar o velho e devor a ilha sagrada de Achali, junto do promontório Sepressico, aonde se conservavam as tradições cultuais trazidas de Erna. Partiu acompanhado dos seus 1000 soldurios, e transpondo a margem direita do Tagus, dirigindo-se para Setobriga, aonde o Sado desemboca no oceano, deu ordem aos companheiros que ali o esperassem durante 3 dias. Dali, daquela baía do Sado, partiu Viriato em uma barca de couro, com os 3 cavaleiros que sempre o custodiavam, em direção ao promontório Sepressico, de trás do qual parecia ocultar-se a ilha de Achali. Um desses companheiros, de Talcon, dizia: foi nessa ilha que se refugiaram as famílias lusitanas assombradas pelo morticínio de Galba junto do templo do deus Inominato, encontraram alento para resistirem à calamidade que os aniquilava. Minouro, ansioso por pisar aquela ilha misteriosa de Achali, avivava também as suas reminiscências. Conta-se que outrora um colégio sacerdotal de druidas estava na ilha Pelagia, situada ao norte, fronteira à costa de Opiusa, chamada Dantes ou Estremis. Da ilha sagrada de Ierna vieram para aqui os bardos, que doutrinaram as tribos de Lês, cujos navegadores cruzavam o mar tenebroso indo buscar o estanho às ilhas Cassitérides, e voltavam confiados no afamado farol da Torre de Brigantia. Mas, quem sabe onde está hoje essa ilha Pelagia? Andaka observou: desapareceu, ou por mistério ou força da natureza. O mar desfez essa ilha, e aonde ela existiu é hoje um vasto estuário coberto de molício e algas. Parece que os acontecimentos nos levam a prever que a Lusonia tem também de desaparecer como a sua ilha encantada. Aqui a nossa raça foi invadida pelos celtas loiros turbulentos. Aqui nos têm explorado os penícios e jonios, destruindo a nossa navegação no oceano, metendo a pique as nossas barcas. Aqui nos roubaram pelo seu comércio os cartagineses, que atraíram sobre nós a pilhagem dos romanos, que hoje temos vencido, mas que não largam a presa. Enquanto a barca de couro seguia para a ilha de Achali, e a Viriato reconcentrado e silencioso, como absorto na alta missão da sua vida ao ouvir aquelas palavras de Andaka, obedecendo a um impulso íntimo da sua intuição quase profética, exclamou para os 3 companheiros: não serão somente os romanos que hão de pensar em submeter ao jugo as tribus da Lusonia. Outros povos ou outras raças virão do norte e do sul, e se espalharão sobre este território julgando possuí-o pela força da conquista. A Lusonia pode ser temporariamente vencida, mas nunca a doutrina subjugada não se extingue, porque a sua liberdade subsistirá nas almas, e cedo ou tarde manifesta-se em espírito e renasce em restauração gloriosa. As suas palavras foram interrompidas porque a barca de couro dobrara o promontório Sepressico, e apareceu repentinamente à vista a ilha sagrada de Achali. É ali que se guardam os tesouros salvos às devastações e rapinas dos romanos. Outros povos lançam os seus tesouros aos lagos escuros, como o melhor meio de defesa. Mas quem saberá da existência desta ilha misteriosa? Ninguém. Minouro fitou a ilha, contemplando-a com espanto, na preocupação que desde aquela hora sabia aonde se guardava o chamado tesouro do Luso. A mesma ideia tornou-se uma obsessão para Ditalcon. A barca chegava já às rochas escarpadas da ilha de Achali, sobre a qual se erguia uma torre redonda de 3 andares, como sentinela do oceano tenebroso. Erecta sobre o pequeno promontório, a torre redonda, de uma surpreendente elegância, era construída de fortes blocos aparelhados de pedra seca, tendo no cocuruto um tecto também de pedra em forma cônica. Dos seus 3 andares ou quadra sobe-se por escadas em caracol formadas em pequenas torres laterais que terminam em ameias. O interior é alumiado por seteiras geminadas, e a porta única da entrada está a uma altura do chão para a qual se sobe por uma escada móvel que se faz baixar quando é necessário. Como lugar de refúgio, ali estão depositadas as folhas plúmbeas que têm impressos os títulos das famílias, e relações dos sucessos memoráveis, crescentes e virias de ouro, fibulas mamilares, tiaras e bastões de prata, insígnias do comando dos patriarchas. Ali na torre redonda se conserva o fogo perpétuo consagrado a San, o julgador dos mortos, cujos ritos se celebram no primeiro dia de novembro. consagradas a esse culto dos antepassados aí residem as Gemades, de Gemaid, puro e casto, mulheres formando uma como classe de Vestalato ou Lucai Dominicai e ali comparecem os tocadores das harpas tríplices ou de três cordas, chamadas Teline, que com sons fortes e vibrantes enchem o ambiente acompanhando os cânticos de uma inspiração divina expressa pela palavra Oin. E torneando a ilha, para fazer o desembarque, perguntava Andaka, não tem porto a Chale? Nisto roçou a barca em uma lingueta de areia, que se ia ali formando em cabedelo, e que com o andar dos séculos encheu esse ponto de comunicação do rio Sado com o oceano tornando-se com as turfeiras uma extensa península, sobre a qual se acumularam aparatosos monumentos, que por seu turno foram também devastados pelo tempo. Viriato e os seus três companheiros desembarcaram alegres e devor com um longo séquito de Endres, ou cantores e educadores do povo, veio ao seu encontro, e entre músicas ruidosas e hinos festivais foram conduzidos para a vasta quadra que formava o andar térreo da Torre Redonda. Era aí a sala do banquete, em que se fazia a simposia dos chefes das contrebias lusônias, quando se manifestavam sobre os destinos nacionais. Era a primeira vez que Viriato se assentava à cabeceira da mesa, como se fosse um Breno ou Egmont das tribus. E apenas Idevor o conduzir ao seu lugar, entraram na quadra nove donzelas encantadoras, das mais belas do tipo da raça, cingidos os cabelos castanhos com litas douradas que desciam com as madeixas soltas ao longo das costas e dançando em volteios com sentido hierático, e cantando em uníssono um coro que repetiam. Foi o seu canto interrompido por uma voz argentina que parecia partir do alto da sonora quadra. Viriato ergueu os olhos para descobrir de onde vinha aquela voz que o penetrou com uma vibração sedutora e dominativa, e viu lentamente descendo do primeiro andar da Torre Redonda uma donzela de uma graça e frescura sobre-humana. Era Lizia, a filha do velho Endre, e como ele conhecedora dos mitos da raça, e guarda das tradições mais augustas das tribos lusônias. Estava vestida com uma túnica branca guarnecida de púrpura de Elisa, que os tirios tinham tornado celebre no mundo, cingida por um cinto de malha de ouro ruma lunula de ouro chato com finos ornamentos abarcava-lhe todo o alto da cabeça e vinha às pontas das orelhas. Era uma cenoteia, cercada por um grupo de nove virgens, com quem no alto da torre redonda celebrava os mistérios cultuais. Lizia acabou de descer o longo escadório, e atravessando por entre o coro das donzelas, que a foram seguindo, tomou de uma ara a taça de ouro destinada a simposias, e chegando em frente de Viriato, estendeu o braço desnudado, alvíssimo e de um contorno escultural, apresentando-lhe a taça de ouro, bem-vindo. Viriato. Só para ti, e com a minha felicidade. Sob uma emoção repentina e como que subjugado pela beleza extrema que ali lhe aparecia, Viriato tomou a taça da branca mão de Lizia e estático, paralisado no seu movimento, não a levou logo aos lábios. No rosto de Lizia transpareceu uma melancholia instantânea, seria desatendida a sua escolha. Não a amaria o guerreiro de que tanto lhe falavam, cujo nome se repetia nos cantos do povo e em hinos de vitória? Tudo o amor adivinha além nas almas, e o silêncio é a linguagem mais expressiva da emoção inefável. Viriato compreendeu o vislumbre de tristeza que obumbrou o semblante de Lizia, e acudindo à hesitação involuntária de que não se apercebera, levou a taça de ouro aos lábios, a tua saudê. E para sempre. Entrega em seguida a taça a Lizia, que com um rubor fascinante a levou aos lábios, como completando a cerimônia tradicional esponsalícia, murmurando com suavidade, para sempre. E enquanto se entreolhavam em um invencível enlevo, Idevor ergueu ambas as mãos abençoando-os, lembrando-se de que aquela criança bela perdera toda sua família na mortandade de Galba, e de que aquele homem forte surgira como vingador e o libertador da Lusitânia. Essas duas almas fugiam uma para outra. As nove donzelas que acompanhavam Lizia como uma forma não organizada do Vestalato, mas que poderiam ser comparadas a Senai ou Barrigenes gaulesas, cantaram um hino de amor, ao som de tetracordes, sobre a frase que Viriato e Lizia tinham trocado. Para sempre, no espaço a estrela erma, bela, fulgor vivo derrama, de paixão nunca laço, ó que fará quem ama. Para sempre, o sol flavo solta flux vida, luz, que o seu calor inflama e dá atração por escravo o que fará quem ama. Para sempre, o oceano tudo alaga com a vaga que plangente rebrama da alma no doce engano, o que fará quem ama. Para sempre, sereno luar faz cismar, e mil saudades chama no enlevo mais ameno, o que fará quem ama. para sempre, e sem calma a paixão na atração do enlevo aumenta a chama e embala o engano da alma para sempre em quem ama. O hino de amor desdobrava-se em um coral unisono no retornelo, o que fará quem ama, deixando uma impressão mais que humana. Enquanto os ecos do festival se repetiam por todas as quadras da Torre Redonda, Lizia, de mãos dadas com Viriato, foi percorrendo a sala à volta, cumprimentando os assistentes, que se inclinavam com simpatia. Dali subiram os dois para o terceiro e último andar da torre, onde se alcançava a extensão imensa do mar azulado, que refletia o cariz de um céu sereno e sem nuvens. Como as nossas almas, disse-lhe Lizia, apontando todo aquele ambiente. Ali, naquele retiro ignorado do mundo e até aonde somente Lizia tinha acesso pela sua qualidade de cenoteia, ali, de pé, junto de Viriato, e contemplando o oceano profundamente plácido naquele dia, confessou-lhe a noiva ingênua: nunca te tinha visto, mas representava-te na mente assim como és. Como cenoteia e para que te entregue completamente a minha vontade, só me falta uma prova de ti. Tens de responder a um enigma. O coração que ama tudo adivinha. Então Lizia proferiu com incerteza este enigma de caráter religioso. Vive sem ter corpo, no vale ou em gruta fala sem ter boca, sem ouvido escuta. Esse enigma, devolveu Viriato, foi-me revelado pela tua voz, quando pela abobada desta torre, lhe escutei o suavíssimo eco. Bem se vê que tens entrado em grutas e cavernas sagradas. Eu bem sei que foi um eco em misteriosa ressonância, que te proclamou invencível. E tirando uma armilha de ouro do braço, fechou-a no pulso de Viriato, e atirou a chave ao mar, proferindo como em vaticínio, para sempre. E Viriato, tomando-lhe as mãos ambas, eu ouvia falar de ti como uma aparição celeste, mas não tinha esperança de chegar a ver-te. Nesta vida de combates que levo, para a independência da nossa pátria ser firmada, esperando a morte como consequência da luta, e então morreria sem ver-te. Foi o teu amor pela pátria lusitana que me fez pensar em ti e levou a amar-te como a alma dela. As tuas vitórias venceram-me também e virgem cenoteia do colégio sacerdotal, que através de todas as perseguições e ruínas ainda aqui se conserva oculto nesta ilha sagrada de Achale, fiquei pertencendo-te desde que identificaste a tua vida com a independência da Lusitânia. É para mim muito mais do que a coroa de rei a escolha que de mim fizeste para teu esposo. Disse Viriato, tomando as mãos de Lizia e beijando-as trêmulo. Lizia aproximou a face imaculada da boca do guerreiro, que a osculou com emoção e pureza, na ingenuidade de herói, que fazia desse beijo não um prazer mais um sacramento. Viriato ficou mudo por algum tempo, fitando o mar como esquecido de si. Lizia, com ternura e graça, perguntou-lhe, quando te entreguei a taça de ouro, por que hesitaste em levá-la aos lábios? Dominou-me o espasmo de uma impressão divina. Compreendeste a minha tristeza nesse momento rápido. Ah, nesse momento decidiu-se na minha alma uma determinação mais forte do que o meu desejo, e que se tornou um voto religioso. Levaste a taça de ouro aos lábios aceitando a minha escolha mais. Só virei a ser a tua esposa, cobrir-nos-á o mesmo cortinado quando um general romano te pedir a paz. Lizia, escolheste-me para teu esposo. Entrego-me à tua vontade, para sempre. A condição que revelas é um impossível, porventura para não te destituíres da hierarquia de cenoteia. Virgem dos mistérios cultuais, nunca deixarei de amar-te, elevando-me a uma adoração pura, e tirando deste santo amor o impulso para vencer os romanos, e para. Que digo eu? Deixa-me delirar um instante, para forçar um pretor, um cônsul a pedir-me a paz. Eu também jurei sobre a pedra focal não ter família enquanto não expulsar os romanos da Lusitânia. Nas palavras de Viriato acentuara-se uma vibração de confiança em si, para, servindo a causa santa da liberdade da pátria lusa, cumprir a condição quase ultra-humana que Lizia lhe impusera. Lizia também teve a presciência de que isso aconteceria, e tirando o anel de esmeralda que trazia, meteu-o no dedo da mão esquerda de Viriato, naquele em que se diz passar a vena percordial. E desceram ambos da torre redonda, mais unificados nas almas do que se tivessem coabitado em uma concórdia de anos de ventura. Viriato daquele dia em diante tinha mais do que a espada invencível, que o não deixaria ser derrotado na guerra, nem morrer em combate era o anel de Lisia, que lhe infundia na alma uma confiança no futuro da inextinguível raça lusitana através de todos os desastres em que a envolvessem as vicissitudes dos tempos vindouros. Viriato via no terçado e no anel os talismãs que pelo poder da tradição formariam um tesouro do luso.